Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras,
com nossa irmã Rosimar Calais.
Meus irmãos, mais uma vez, paz do Senhor a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E quando o pastor Felipe me disse que eu traria, antes de falarmos sobre assuntos jurídicos, que eu traria uma palavra para os irmãos mais uma vez nessa manhã, eu fiquei perguntando ao Senhor sobre o que falar. E o Senhor trouxe ao meu coração um desejo de falar sobre oração. E quando eu entrei aqui no estúdio, o louvor que estava tocando, a primeira palavra que eu ouvi foi oração. Aí Verdade. Eu falei, meu Deus, então eu estou no caminho certo. E eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13, que nos diz assim: está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Palavra gloriosa da parte do Senhor para nós nesta manhã. E quando eu estava, então, pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para os irmãos nessa manhã, o Senhor me deu o desejo, né? Colocou no meu coração o desejo de falar sobre oração. Ontem eu até comentava sobre isso também com as minhas alunas lá na escola dominical. A nossa lição de ontem foi uma lição maravilhosa, que falou sobre a nossa dependência de Deus, né? Com base lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 em diante, se não me falha a memória agora. E o finalzinho do capítulo 6, ele fala sobre a ansiedade, o Senhor Jesus nos alertando sobre a ansiedade. E eu fiquei muito pensativa com relação a isso no decorrer da tarde de ontem, ainda durante a noite. E por isso eu senti o desejo de falar sobre a oração. Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas ansiedades, um tempo de muitas guerras internas, um tempo de muitas incertezas, de muitas inseguranças. E eu orando ao Senhor, conversando com Deus sobre isso, né? Até com eu mesma, eu tenho enfrentado essas dificuldades. E o Senhor falou muito comigo sobre, então, a necessidade de nós estarmos orando mais. Nós temos orado? Temos. Mas eu acredito que nós estamos orando pouco ainda por tudo aquilo que nós deveríamos orar, por tudo aquilo que nós deveríamos buscar da parte de Deus. Nós estamos vivendo uma geração hoje que não sabe orar, que não consegue orar. Eu vejo que nós temos uma geração de pessoas dentro da igreja que não conseguem hoje ficar 20 minutos de joelho para orar. Não tem essa capacidade, eles não têm palavras de oração, não têm comunhão ao ponto de dobrar o seu joelho e passar aí 30, 40 minutos de oração, de fala com Deus, de conversa com Deus. Vivemos uma geração que não ora. Essa é a grande verdade. Eu sei que não estou falando de pessoas pontuais, estou falando aqui de uma forma geral, mas essa é uma grande verdade. Então, irmãos, que nós possamos entender que nós vemos uma necessidade de orar em todo tempo, em todo lugar. A necessidade de oração dentro da nossa casa é muito grande. Por que nós enfrentamos hoje tantos problemas familiares? E aí eu vou já entrando nessa questão de família. Por que nós enfrentamos? Porque falta oração, falta o culto doméstico. Nós, às vezes, priorizamos tantas coisas dentro da nossa casa, mas deixamos a oração de lado. Deixamos de buscar ao Senhor. Às vezes, quando um filho nosso, ele sofre alguma enfermidade, alguma dificuldade, o menino amanhece com uma febre. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Vamos procurar um médico, Vamos procurar um paracetamol, um remédio para cortar a febre, vamos procurar saber o que está acontecendo, mas não dobramos o nosso joelho e oramos. Nós não temos mais a oração como prioridade na nossa vida. Essa é a grande verdade. Eu sei que não é uma palavra que talvez você gostaria de ouvir nesta manhã, mas é a realidade que nós estamos vivendo. A oração está cada dia mais escassa. Com isso, nós estamos ficando frios. A nossa fé tem sido diminuída. E Jesus mesmo disse, se o filho do homem tardar a voltar, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? E por que que às vezes nos falta fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós não lemos a palavra, quando nós não meditamos na palavra, a nossa fé é diminuída. E com isso também a oração ela é diminuída. E no texto que nós lemos aqui, no versículo 13, diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Ou seja, irmãos, a oração ela acalma a nossa alma, ela acalma o nosso coração, ela acalma a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, ela acalma a tempestade, ela nos traz paz no meio das tempestades, no meio das dificuldades. A oração, ela acalma o nosso coração, ela nos faz confiar em Deus. Então o texto está dizendo: está alguém entre vós aflito? Ore. Parte B do versículo diz: está alguém feliz? Cante louvores. Ou seja, a oração também alegra. Quando nós oramos, nós recebemos a alegria que nos fortalece, a alegria que vem de Deus, a paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, vem através da oração, vem através da busca ao Senhor. O milagre que nós buscamos, que nós esperamos, vem através da oração. Mas nós hoje, nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, quando nós somos acometidos de um problema, de uma enfermidade, a primeira coisa que nós fazemos é buscar recursos da medicina, é tomar um remédio. A última coisa que nós fazemos é orar. A gente só vai buscar ao Senhor, só vai orar quando o médico diz: não tem mais jeito. Aí nós vamos buscar ao Senhor em oração. Mas esquecemos que o Senhor cura as Aleluia. Mais diversas enfermidades. Glória Ele curou a sogra de Pedro de quê? De febre. Então o Senhor, Ele não cura apenas uma enfermidade difícil, um câncer, uma enfermidade incurável, não. O Senhor cura as coisas mais simples. Eu me lembro que uma vez eu e meu esposo estávamos em casa e o nosso filho Lucas estava com uma febre. E olha que nós fizemos exatamente isso. Nós demos primeiro o remédio. Eu falo de experiência própria, irmãos. Quantas vezes nós erramos fazendo isso? Meu filho estava com uma febre que não cortava. E a gente deu remédio e não resolveu. E chegou um certo momento que meu esposo pegou o nosso filho no colo, levantou ele nos braços e disse: Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Não resolveu, tem misericórdia. Cure essa febre. E instantaneamente Aleluia. O nosso filho ficou curado daquela febre. Glória. Por que nós não oramos primeiro? Por que nós vamos buscar primeiro os recursos daqui? Porque nós não temos mais fé como outrora. Nós não oramos mais como orávamos outrora. Então a oração, ela é necessária porque ela acalma, ela cura, ela traz paz, ela alegra o nosso coração. Quem ora recebe cura. Nós devemos orar pelos enfermos com fé, confiando no poder de Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou esperamos que ele faça. E outra coisa, irmãos, quando nós oramos e não obtemos de Deus a resposta que nós estamos desejando, não é porque a nossa oração não foi eficaz, não. A oração, ela é eficaz. É porque Deus faz como lhe apraz. Se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar. Se o Senhor não quiser curar, o Senhor não vai curar. Mas mesmo assim, nós precisamos orar. Nós precisamos voltar à oração como outrora a igreja orava. Como outrora, os servos de Deus, que a Bíblia está repleta de exemplos, que nós temos para nós hoje, que orava. O texto diz aqui que o profeta, ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse por um espaço de 3 anos e meio, e não choveu.
Aleluia.
E depois, novamente, ele orou e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto, ou seja, uma oração profética. Uma oração que teve o seu efeito. Nossas palavras têm poder na oração. Nossas palavras têm poder para anunciar vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Nós precisamos orar. Nós precisamos colocar em prática a oração dentro da nossa casa. Através da oração, nós também perdoamos. Versículo 15, 16. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha o poder da oração, porque na oração nós confessamos as nossas culpas, nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, e a Bíblia diz que quando nós oramos, a oração da fé vai salvar o doente, e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Na oração, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e perdoar aqueles que nos ofenderam também. Mateus capítulo 6, versículo 14. Mateus capítulo 6 e versículo 12. Vai nos falar sobre o poder da oração quando nós confessamos os nossos pecados e recebemos de Deus o perdão. Então, irmãos, a oração é a melhor forma de nós alcançarmos mudança dentro da nossa casa, na nossa vida, no seio da nossa família. É a oração que vai mudar a nossa história, é a oração que mudou a história da igreja. Nós temos um exemplo, se não me falha a memória, em Atos capítulo de número 13. Atos número capítulo 13, a Bíblia vai falar sobre quando... Paulo, né, ele foi preso, e a Bíblia diz, capítulo 16, desculpa, capítulo 16 de Atos, Pedro estava preso, e a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Eles estavam na casa de Maria, orando pela vida do apóstolo Pedro.
Aí é o 12, capítulo 12, é Pedro, não é?
Meu Deus, eu estou fazendo confusão aqui.
Atos 12.
Atos capítulo de número 12, desculpa irmãos, Atos capítulo de número 12, é isso mesmo, Pedro estava guardado na prisão por uma ordem de Herodes, né? E a igreja fazia contínua oração por ele, e quando a igreja estava orando, a Bíblia diz que dois anjos se apresentaram a Pedro na prisão, mandou que Pedro se levantasse, colocasse sobre si a sua capa, e o anjo do Senhor conduziu Pedro para fora daquela prisão, sem nenhum alvoroço, sem os soldados ao menos acordarem, porque eles estavam dormindo. Não houve barulho, não houve estardalhaço de corrente, de portões se abrindo, nada. De uma forma milagrosa, a Bíblia diz que Pedro foi colocado para fora da prisão. Por quê? Porque havia um povo que estava orando continuamente pela vida de Pedro. E eu acho tão lindo esse texto. A Bíblia diz que quando eles passaram pelos portões, eles chegaram diante da primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade. Está no versículo de número 10. Do qual se lhes abriu por si mesmos. Eu acho tão lindo isso aqui, porque quando nós chegamos hoje diante de uma porta eletrônica, automática, a gente chega e o sensor de presença, ele automaticamente faz aquela porta se abrir. E quando isso começou, né, ser implementado nas portas de essas grandes lojas, de bancos, era tão interessante a gente chegar de frente daquela porta e ela se abrir automaticamente. Só que isso aqui já aconteceu há tantos e tantos anos atrás. Esse sensor de presença aqui é o Espírito Santo de Deus, é a presença do próprio Deus junto com Pedro ali. Ele não precisou tocar no portão de ferro, ele por si só abriu. Nós precisamos hoje, irmãos, dessa presença conosco.
Aleluia.
Essa presença poderosa que é capaz de abrir portas, portões de ferros, muros intransponíveis. Mas tudo isso só acontece por meio da oração, por meio da busca contínua. Nós precisamos orar como orávamos antes. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem movido o coração do pastor da nossa igreja para a oração. Nós tivemos há um período atrás de quase 2 meses contínuos de oração, de manhã, de meio-dia e à noite. E nós começamos novamente a partir de ontem. Começamos novamente o período de oração sem prazo determinado. Porque o Senhor tem prometido fazer coisas grandiosas no nosso meio, mas para isso a igreja precisa orar. Se você quer receber milagre na sua casa, se você quer ver cura acontecer na sua casa, portas de emprego sendo abertas, ore ao Senhor, coloque sua família para orar. Tire um dia da semana para vocês orarem na casa de vocês, no lar de vocês, pela vida, pela família, pelos negócios, pelas portas de emprego, por curas, por união, por comunhão, por perdão de pecados. O Senhor é poderoso, irmãos. O Senhor quer fazer coisas tremendas no nosso meio, coisas grandes no meio da igreja, mas é necessário nós voltarmos para a oração. A oração produz calma, a oração produz alegria, a oração produz paz, a oração produz contentamento no meio da dificuldade, a oração tira de nós a ansiedade, a oração faz com que a gente creia de uma forma gloriosa que Deus está agindo, ainda que nós não estamos vendo. A oração pode mudar a nossa história, como mudou a história de tantos personagens da Bíblia, que nós temos hoje como exemplos de homens e mulheres de Deus que oraram e Deus fez coisas terríveis acontecer. Então que nós possamos voltar o nosso coração para a oração, para a busca contínua da parte de Deus para nós. Nossas palavras têm poder, irmãos, através da oração, de abençoar, de mudar o que está acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia diz que Daniel estava orando e a oração dele demorou 21 dias para vir a resposta. Daniel não entendia talvez o que estava acontecendo, mas no mundo espiritual uma guerra estava acontecendo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu e guerreou para que a resposta da oração de Daniel chegasse. Então, quando nós oramos, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, mas o Senhor está guerreando por nós. Ele está trabalhando pela nossa causa. O Senhor está trabalhando pela sua vida, pela sua causa, pela sua família. Não deixe de orar. Não deixe de buscar ao Senhor em nenhum momento da sua vida. Eu estava conversando ontem com as irmãs da igreja e falando para elas lá na nossa escola dominical. Por que que nós vivemos um momento de tamanha ansiedade? Por que que nós vivemos um momento de tantas dores? De tantas incertezas? Porque os nossos olhos estão muito voltados para as coisas da terra. O apóstolo Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então que o Senhor possa nos ajudar a olhar para cima, a pensar nas coisas de cima, a buscar as coisas de cima através da oração, através da busca contínua. Jeremias capítulo 33, o versículo 3 diz, né, que nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele tem coisas ocultas e escondidas para nos revelar. Mas se nós não buscarmos, como que o Senhor vai nos revelar aquilo que está no oculto e que está no escondido? Ele só vai revelar para aquele que busca, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aonde estão essas coisas grandes e firmes, queridos? Em Deus. E nós só vamos conquistá-las através da oração, através do clamor, através da busca. Nós estamos num ativismo tão grande, numa correria tão grande, buscando tantas coisas deste mundo, mas deixamos aquilo que é primordial, aquilo que não é passageiro, aquilo que é eterno. Que o nosso coração possa de fato estar voltado para o Senhor e que nós possamos, assim como o texto está dizendo, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, mesmo quando estivermos aflitos, quando estivermos alegres também, quando estivermos doentes, também orar ao Senhor, porque Ele é poderoso para nos ouvir, para nos atender, para trazer para nós a resposta daquilo que nós precisamos. Então a minha palavra para você nesta manhã é: organize sua casa, convide seus filhos, Tire um dia da semana para você orar na sua casa com seus filhos.
Aleluia.
Para fazer um culto doméstico. Para colocar a sua família no altar do Senhor.
Desperta,
coloque a sua família no altar do Senhor. Desperte a sua casa para a oração.
Aleluia.
Ensine os seus filhos a orar.
Nos ajuda.
Porque, irmãos, o que será da nossa geração daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Porque uma geração que hoje não consegue dobrar os seus joelhos e passar 10, 15, 20 minutos de joelho porque não sabe o que orar, não sabe o que falar. O que será dessa geração daqui a 5, 10, 15 anos? Porque o nosso tempo está passando. A nossa geração está indo embora. Quem é que vai ficar no lugar? Eu sei, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eu confio nessa palavra, eu sei. Mas e como será? Será que nós vamos ter daqui a uns 10, 15 anos uma igreja que não vai conhecer o batismo com o Espírito Santo?
Deus.
Uma igreja que não vai conhecer os dons espirituais.
Ah,
uma igreja que vai viver como o povo de Israel viveu, conhecendo a Deus só de ouvir falar, mas não de ter experiências próprias com Ele. Eu tenho medo desse tempo. Eu tenho um pouco de temor com relação a esse tempo. Porque nós precisamos levar a nossa casa. E não passe essa responsabilidade para o pastor da igreja. Não delegue essa responsabilidade a terceiros. Essa responsabilidade é minha e é sua. Eu não estou falando da igreja agora como instituição. Estou falando da igreja como sua casa. Coloque a sua igreja, a sua casa para orar. Para buscar ao Senhor. Ensine os seus filhos. Porque ao aprender a orar dentro da sua casa, eles também terão prazer em orar dentro da casa do Senhor. Mas quando eles não aprendem a orar dentro de casa, eles também não vão saber orar dentro da igreja. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos para orar dentro da igreja? E a maioria dos nossos jovens e adolescentes ficam sentados porque não sabem orar. E essa não é uma responsabilidade do pastor, não é culpa dele. Muitas das vezes, na maioria delas, a culpa é nossa mesmo, enquanto pais, enquanto servos do Senhor, porque nós precisamos fazer com que os nossos filhos tenham prazer na oração. Eles precisam entender que é orando que Deus vai trazer respostas para as enfermidades, cura para as enfermidades, resposta para os nossos problemas, paz para o nosso coração, tranquilidade para a nossa alma. E com isso, as ansiedades, as lutas internas também se dissiparão, porque a nossa confiança, ela voltará exclusivamente para um Deus que tudo pode.
Aleluia.
E um Deus que tem prazer em abençoar.
Aleluia.
O seu povo. O Senhor quer fazer isso, Ele quer nos abençoar. Então fique com essa palavra nesta manhã. Busque ao Senhor junto com a sua casa, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua família de uma forma inexplicável, porque o Senhor tem muito mais a fazer na nossa vida.
Aleluia.
O Senhor tem muito mais a fazer na nossa família. Só depende de nós. Depende de mim, depende de você. Então vamos orar mais, vamos buscar mais o Senhor, porque Ele está com o coração aberto e com os ouvidos atentos à nossa súplica e à nossa oração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.